estamos em condições de avançar para o ponto 3 da nossa agenda. E ele refere-se ao projeto de decreto legislativo regional número 40/13, terceira alteração ao decreto legislativo regional número 19/2006/A, de 2 de junho, e consagra o direito ao pagamento do subsídio de refeição na região autónoma dos Açores. É uma iniciativa do Bloco de Esquerda e tem a palavra o Sr. Deputado António Lima para a apresentação do diploma. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, trazemos hoje a esta Assembleia um diploma simples e justo, a consagração ao direito de refeição para todos os trabalhadores e trabalhadoras da região autónoma dos Açores. O subsídio de refeição não é um direito universal em Portugal, não está no Código de Trabalho, não é obrigatório no setor privado e depende muitas vezes da decisão da entidade patronal ou de constar na contratação coletiva. Milhares de trabalhadores, sobretudo os mais precários, ficam excluídos deste subsídio essencial ou oferem valores muito baixos. O subsídio de refeição, criado para garantir que o custo de uma refeição durante o trabalho não pesa desproporcionalmente nos rendimentos. Segundo dados oficiais recentes, cerca de 1,7 milhões de trabalhadores portugueses continuam deliberadamente empurrados para fora deste direito. Falamos de homens e mulheres que trabalham todos os dias e que ainda assim não recebem qualquer valor de subsídio de refeição, perpetuando-se uma desigualdade inaceitável no mercado de trabalho. Além disso, persistem situações em que o valor do subsídio de refeição é tão reduzido que na prática não chega sequer para cobrir o custo real de uma refeição fora de casa, esvaziando completamente a função que esse apoio deveria garantir. Salientamos que desde 1977 que o direito ao subsídio de refeição existe para todos os funcionários da administração pública e, à semelhança do que aconteceu com o subsídio de Natal, que em 1996 se atribuiu para a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem, passando a ser um direito universal de todos os trabalhadores, também no caso do subsídio de refeição, é mais do que tempo de garantir a sua universalidade. Nos Açores, onde os salários são mais baixos, onde as desigualdades são maiores, onde o risco de pobreza é dos mais elevados do país, onde o custo de vida é superior e onde tantas pessoas vivem com rendimentos insuficientes, faz ainda menos sentido manter uma prestação tão básica dependente da boa vontade patronal. É essencial tornar o subsídio de refeição num direito de todos os trabalhadores, sem exceção, fixando o seu valor mínimo no mesmo patamar do que é atribuído a quem trabalha na administração pública. Esta é uma medida também de combate às desigualdades, uma forma de melhorar rendimentos e de promover justiça social. É uma resposta estrutural e necessária no caminho da dignidade laboral que a nossa região deve assumir sem hesitações. Senhoras e senhores deputados, hoje lançamos aqui este desafio, o desafio de que esta Assembleia afirme de forma inequívoca que nos Açores nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora continue privada de um direito tão elementar como o acesso a uma refeição condigna no seu local de trabalho. A autonomia celebra este ano 50 anos, avança quando a partir dela melhoramos a vida das pessoas. Esta proposta altera a legislação que adaptou o Código de Trabalho nos Açores. Aprová-la tornará possível melhorar a vida de milhares de trabalhadores açorianos. Que este Parlamento tenha a ousadia e a coragem de dar este passo. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o diploma. Estão abertas as inscrições. Podemos avançar para a votação. Senhora deputada Oliveira Santos do Chega, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras membros do Governo Regional dos Açores. Como bem sabemos, o subsídio de refeição não é obrigatório no setor privado e não consta do Código de Trabalho. Para um trabalhador ter direito a esta prestação, este trabalhador terá de ter instrumentos ao seu alcance instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, ou ainda se essa prestação estiver estipulada no contrato individual de trabalho. Com esta proposta, o Bloco de Esquerda quer tornar obrigatório o subsídio de refeição em todo o setor privado e, mais, e que este valor seja igual ao que é praticado na função pública. Agora, Sr. Deputado António Lima, há um pormenor nesta proposta que eu não percebi genuinamente e eu gostava que me explicasse, que é as empresas públicas vão passar a ser obrigadas a pagar o subsídio de refeição. Mas será o governo... As empresas privadas, desculpe. Mas seria o governo a suportar esta despesa? É isso? Eu percebi bem, é isso? Portanto, as empresas privadas vão passar a pagar o subsídio de refeição aos seus trabalhadores, mas é o governo que vai pagar este subsídio de refeição. Eu estou-lhe a perguntar se é isso que a sua proposta quer. Ora, para o Chega, esta iniciativa até poderia ser uma iniciativa justa, e porque vai contribuir, como é óbvio, para melhores rendimentos e para uma maior igualdade entre todos os trabalhadores. Contudo, entendemos que não nos podemos meter na gestão das empresas privadas dos Açores. O setor público, como parece que também toda a gente sabe, já anda com a corda ao pescoço. Reclama, e bem, do excesso de encargos fiscais. E, a meu ver, e no entender do Chega, esta iniciativa só iria afogar ainda mais os empresários e as empresas dos Açores. Se me perguntarem se eu concordo que todos os trabalhadores, seja do público, seja do privado, se devem ter um ordenado maior, concordo. Se me perguntarem que todos devem ter direito a subsídio de refeição, concordo. Se me perguntarem que todos os ordenados devem aumentar para o dobro ou para o triplo, concordo. Acho que toda a gente concorda com isso. Com o que é que eu não concordo? É que se faça isso de uma forma irresponsável, que é o que o senhor quer. Quer dar um subsídio de refeição a todos os trabalhadores de forma irresponsável, numa altura, num contexto económico, que os nossos empresários não vão aguentar. Não vão conseguir suportar, sob pena dessas empresas fecharem portas. E se essas empresas não fecharem portas, vão garantidamente reduzir o número de funcionários. Uma empresa com 20 funcionários pode muito bem reduzir para 10, porque não tem dinheiro para pagar o subsídio de refeição a todos os seus funcionários. Acho que estão aqui também em causa estes mesmos postos de trabalho e a sobrevivência destas empresas. Porque se uma empresa vai passar a pagar mensalmente mais este encargo, vai ter que desembolsar mais dinheiro e essas empresas, muitas dessas empresas, não têm condições para isso e vão ter que tomar opções, e uma dessas opções, tenho a certeza absoluta, será reduzir e despedir funcionários, mandar pessoas para casa. E aí sim, essas pessoas nem subsídio de refeição, nem ordenado. Aí é que é. Por outro lado, também me parece que a aprovação desta proposta pode ainda contribuir para que os empresários, aqueles que possam pensar em aumentar os vencimentos dos seus funcionários, depois que esqueçam essa ideia, porque se já estão a pagar mais o subsídio de refeição, então não têm, o dinheiro nasce debaixo de uma pedra, sobretudo, deputado, lamento, e o senhor sabe disso, os empresários não têm uma pedrinha dentro das suas empresas, onde vão buscar dinheiro para os ordenados, onde vão buscar dinheiro para os encargos fiscais, onde vão buscar dinheiro para os subsídios de alimentação, os empresários não podem fazer isso. Portanto, se eles vão ter que pagar subsídio de refeição, então eles vão deixar de aumentar os ordenados. Sem esquecer, outra coisa muito importante e que muitas vezes as pessoas também se esquecem, é que o subsídio de alimentação não conta para a segurança social e assim está a colocar em causa a pensão de reforma desses trabalhadores. Outra questão que este diploma me levanta, ou melhor, uma questão que o diploma não levanta, é saber de quantos trabalhadores estamos a falar, de quantas empresas estamos a falar. Porque é preciso que se diga também, com toda a verdade, que no setor privado já há muitas empresas que pagam o subsídio de alimentação. Aliás, já há empresas que pagam o subsídio de alimentação num valor muito acima do que é pago, por exemplo, na função pública. Portanto, de quantos trabalhadores estamos a falar, Sr. Deputado António Lima? De quantas empresas é que estamos a falar? No universo dos Açores, quem é que paga o subsídio de refeição e quem é que não paga? Os que pagam o subsídio de refeição estão a pagar com uma função pública ou estão a pagar algumas delas acima da função pública? Como é que ficam esses trabalhadores e como é que ficam essas empresas que estão a pagar acima do que paga atualmente a função pública? Por todos estes argumentos, nós entendemos que não podemos acompanhar esta proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sabrina Furtado, do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu peço a palavra nesta primeira fase para pedir alguns esclarecimentos, que temos todo o direito, antes de entrarmos aqui em debate, pedir alguns esclarecimentos ao proponente desta iniciativa, tentando saber que estudo fez para construir esta iniciativa e que tente, de alguma forma, para que fiquemos melhor elucidados, quantificá-la. Se tem noção... Sim, eu estive na comissão consigo, eu ouvi-lhe repetidamente a dizer sempre a mesma coisa, e já agora também gostava de saber o que é um pagamento em espécie numa empresa de blocos, se são blocos, se é outra coisa qualquer. Mas não era por aí que eu ia entrar. Precisamos saber qual é o impacto real desta medida, Sr. Deputado António Lima, se tem consciência no setor privado, ou noção, sequer, no setor privado, nos Açores, quantas empresas pagam, quantas empresas não pagam, quantas empresas são de empresários individuais ou que têm trabalhadores a seu cargo, e vou-lhe facilitar um bocadinho a vida, se essas empresas tiverem 5, 10 ou 20 trabalhadores, qual é o impacto nesta empresa, somado, pode somar só, é uma conta fácil, ao fim de um mês ou minimamente ao fim de um ano. E, portanto, eu gostava de saber qual foi o trabalho de casa rigoroso... Eu gostava de saber qual foi o trabalho de casa rigoroso que o Bloco de Esquerda fez para chegar à conclusão da apresentação desta iniciativa para que possamos decidir ainda melhor. Muito obrigada.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço que se inscrevam. Sr. Deputado Pedro Pinto, CDS-PP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Já percebemos o embaraço do proponente, do Bloco de Esquerda, relativamente à proposta que nos apresenta. Foi à tribuna deste Parlamento dizer que em Portugal há milhões de trabalhadores com baixos rendimentos. Sr. Deputado, desses milhões, quantos são os trabalhadores açorianos? Porque isto é uma proposta para ser aplicada nos Açores, aos trabalhadores das empresas privadas nos Açores e, portanto, é legítimo querermos saber qual é o universo de trabalhadores que vão beneficiar desta sua proposta. Depois, senhor Deputado, apresenta esta proposta referindo à questão dos baixos salários. Nós reconhecemos que há baixos salários que afetam muitas que afetam muitos trabalhadores, mas apresenta esta proposta como sendo a solução para resolver o problema dos baixos salários. Ora, disse sim, senhora, disse, está na proposta, está no relatório da comissão e acabou de o dizer ali na tribuna. Portanto, eu pergunto se efetivamente resolve os baixos salários com um subsídio de refeição. E o que é para o Bloco de Esquerda resolver os baixos salários? É disponibilizar mais algumas dezenas ou centenas de euros ao trabalhador no fim do mês, ou é reforçar o salário desse trabalhador para que no fim da sua vida contributiva e quando chegar à idade da reforma possa ter uma reforma mais elevada do que aquela que terá caso só receba o subsídio de alimentação e, portanto, só receba um reforço por via do subsídio de alimentação que não vai contar para efeitos de cálculos depois da pensão. E, portanto, há uma série de dúvidas relativamente à sua iniciativa que não foram esclarecidas por Vossa Excelência e que, quando foi aqui à tribuna, as adensou mais ainda. E, portanto, terminava esta minha primeira intervenção com estas questões e, portanto, vamos aguardar pelas respostas para podermos debater a seriedade da sua proposta.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Senhor Deputado João Vaz Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Debatemos hoje uma iniciativa que procura alargar por via legal a atribuição... Diga, Sr. Deputado João Bruto Costa. Lulas, não. Não percebi Lulas, não tinha percebido. Atribuição de subsídio de refeição a um universo mais amplo de trabalhadores. Trata-se de uma matéria relevante, não apenas pelo impacto que pode ter no rendimento disponível de muitos, mas também pelas implicações que pode gerar na organização das relações laborais e no próprio funcionamento da negociação coletiva. É muito mais do que fazer perguntas retóricas que em nada acrescentaram a este debate. Importa desde logo recordar que o subsídio de refeição no sector privado é uma matéria tratada no âmbito da negociação coletiva. Ao longo de décadas, sindicatos e entidades empregadoras foram construindo soluções que refletem a realidade concreta de cada setor de atividade, a capacidade económica das empresas e as especificidades das funções desempenhadas. É precisamente essa flexibilidade que tem permitido que este suplemento remuneratório se tenha vindo a generalizar progressivamente, abrangendo hoje um número significativo de trabalhadores. A este argumento junta-se aquele outro que resulta da realidade arquipelágica das nossas nove ilhas, que são todas diferentes umas das outras, com custos de contexto também eles diferentes e que impõem uma ponderação casuística e que, sem dúvida, será mais efetiva se resultar da negociação coletiva entre trabalhadores, sindicatos e empregadores e que culminará em soluções mais equilibradas, justas e adequadas a cada sector e a cada local. Assim, ainda assim, não podemos ignorar que subsistem situações em que os trabalhadores não beneficiam deste complemento, o que levanta legítimas preocupações quanto à equidade entre trabalhadores que exercem funções semelhantes em contextos distintos e, nesse caso, o proponente tem inteira razão. Essa realidade merece a nossa atenção e justifica o debate que hoje aqui travamos. Contudo, importa também reconhecer que a diversidade de valores atualmente existente resulta em larga medida da própria natureza da negociação coletiva. Essa diversidade não é apenas um sinal de desigualdade, é também, sobretudo, um reflexo da capacidade de adaptação das soluções às diferentes realidades económicas e sociais dos vários setores. É uma das grandes virtudes da negociação coletiva, permitir que as condições de trabalho evoluam de forma ajustada às circunstâncias concretas de cada atividade e de cada local. E o senhor a dar com as lulas, não estamos a falar de pesca, Sr. Deputado. Por isso mesmo, quando discutimos a eventual fixação de um referencial legal para um suplemento desta natureza, devemos fazê-lo com prudência e com sentido de responsabilidade. Um enquadramento legal mal calibrado pode gerar efeitos indesejáveis. Desde logo, existe o risco de compressão salarial caso algumas entidades empregadoras passem a encarar este suplemento como substituto de aumentos salariais que deveriam ocorrer ao nível do salário base. Essa é uma questão muito importante. Nenhum de nós deseja que a generalização do subsídio de refeição sirva para travar a evolução dos salários ou para reduzir o dinamismo da negociação coletiva, especialmente em sectores onde este subsídio já assume valores mais elevados. Aliás, das audições que ouvimos, quer da Associação Agrícola, da Federação Agrícola, quer dos pescadores, manifestaram que todos eles já pagam esse subsídio e, portanto, daí termos ouvido por parte da Agora tive uma branca. Há um parecer desfavorável, exatamente da Câmara de Comércio e de Indústria dos Açores. Portanto, nenhum de nós deseja que essa generalização sirva para travar a evolução dos salários ou para reduzir o dinamismo dessa negociação coletiva. Portanto, tal como também não queremos que a criação do referencial mínimo venha inadvertidamente a transformar-se no padrão dominante, em vez de funcionar como um estímulo à melhoria das condições existentes. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, para o Partido Socialista, a garantia de um rendimento digno para os trabalhadores continua a ser, antes de mais, o salário. É através do salário que se assegura a estabilidade económica, a proteção social futura e condições para uma vida digna. Os suplementos remuneratórios não podem deixar de ter o seu caráter complementar, que é importante, mas que não devem substituir aquilo que deve ser garantido pelo salário base. Por isso, ao discutir estas propostas, ou esta proposta, devemos ter presente que qualquer solução deve reforçar os rendimentos dos trabalhadores sem comprometer a evolução salarial, sem fragilizar a proteção social e sem limitar o papel essencial da negociação coletiva e sem comprometer a atividade económica. Estamos naturalmente disponíveis para procurar soluções equilibradas que respondam às situações de desigualdade existentes, salvaguardando simultaneamente a autonomia da negociação coletiva e a valorização dos salários. É com esse espírito de responsabilidade, diálogo e equilíbrio que o Partido Socialista encara e sempre encarou esta importante discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Neves tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PAN tem algumas dúvidas relativamente à obrigatoriedade do subsídio de alimentação. Somos favoráveis, obviamente, a que haja um aumento dos ordenados, e é aí que nós devemos focar. E se olharmos para os dados que nós temos nos Açores, poderemos ter um maior problema nas empresas que têm de 1 a 4 trabalhadores. Maioritariamente serão o empregado é o patrão ou é a própria família, porque de resto as empresas que têm mais de 4 trabalhadores têm um aumento, têm pelo menos um valor médio de 2.729 euros. Não acredito que o subsídio de alimentação faça alguma diferença relativamente a isso, e se fizessem, eles faziam um aumento ordenado. O problema está nas empresas, microempresas, que maioritariamente essas empresas, o patrão é o empregado, e que esse valor já ronda perto dos 1.200 euros. E esses 1.200 euros nós sabemos que está a roçar um pouco o aumento, o ordenado mínimo regional, e que eu vejo que poderá asfixiar bastante estas pequenas empresas. Daí as nossas dúvidas, e com essas dúvidas nós não nos podemos nem votar a favor nem votar contra, e vamos nos abster. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu começo por citar uma proposta que foi apresentada muito recentemente na Assembleia da República e que não é do Bloco de Esquerda. E vou citar porque é importante começar por aí. Importa, e cito, também rebater de antemão os argumentos do costume. Dir-se-á que esta obrigação pode pesar mais nas micro e pequenas empresas. Responde-se com seriedade, uma regra clara, estável e universal evita distorções e concorrência desleal entre empresas que operam nos mesmos mercados, reduz litígios sobre quem tem direito e em que termos, e substitui a incerteza por previsibilidade. Além disso, o mínimo legal não impede soluções setoriais mais ajustadas quando a saúde económica do setor o permita, não obstante que o legislador, no plano fiscal, mantenha mecanismos de naturalidade que impedem que o subsídio se transforme em mais um pretexto para tributar quem trabalha. A experiência das próprias empresas, que já praticam valores superiores, demonstra que este investimento é compatível com a sustentabilidade económica e com ganhos de produtividade. Quem escreveu isto foi o partido que ali está e que disse tudo o contrário do que aqui está. Mas disse na Assembleia da República. Nós já sabemos que o Chega, quando se trata de trabalhadores, diz coisas bonitas para os trabalhadores quando sabe que a proposta vai ser chumbada. Quando tem a possibilidade real, ou essa remota possibilidade real, de haver uma medida positiva para os trabalhadores,
vira tudo. Diz o que dá o dito e o não dito e defende exatamente aquilo, o contrário do que defendia há dias. Por isso, Sr. Deputado Oliveira Santos, para si, o que tenho é para lhe entregar a proposta do Chega na Assembleia da República, que faz exatamente aquilo que esta proposta do Bloco de Esquerda faz e que, na altura, o PAN, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE apresentaram na Assembleia da República. Por isso, a coerência do Chega é nula nesta matéria e, de facto, aquilo que se percebe é que a proposta apresentada na Assembleia da República era uma mera proposta oportunista, sem qualquer preocupação com os trabalhadores e com o reforço da sua qualidade de vida e do seu rendimento. Sobre as questões que foram colocadas, desde logo dizer o seguinte. Os setores que não têm consagrado em contrato coletivo o pagamento de subsídio de refeição são vários. E são vários, são mais ainda aqueles onde o subsídio de refeição é pago com um valor muito baixo. Por isso, e eu dou alguns exemplos, que é bom que nós saibamos de facto o que é que estamos a falar. Os números de trabalhadores que não são abrangidos, para nós bastava um, bastava um setor, bastava um acordo coletivo não prever para justificar esta proposta. O setor da construção civil tem um subsídio de refeição cerca de 2 euros. E eu pergunto se acham que com 2 euros é possível fazer uma refeição digna. É possível. É um valor que se quer manter. Nada impede nenhuma empresa de construção civil ou de outro setor qualquer de pagar 6, 10 ou 15 euros, o que entender de subsídio de refeição. Aquilo que se quer garantir é que é um valor mínimo para todos. E isso, para nós, é justo e tarda em ser aplicado no país e nos Açores. E muitas vezes se fala sobre o apoio dos parceiros sociais a uma determinada proposta ou a falta dele. E devo dizer que foi com enorme agrado que esta proposta teve, não só, como é óbvio, o apoio de ambas as centrais sindicais, da UGT e da CGTP, mas teve também o apoio de duas áreas das entidades patronais, nomeadamente das pescas e da Federação das Pescas e da Federação Agrícola, porque são setores onde já praticam valores superiores a estes e que isso é um sinal claro de que nós temos também na região quem compreende que esta medida é positiva e que deve ser aplicada não apenas ao seu setor, onde já se pratica, mas deve ser alargado, porque há, de facto, setores não só onde não oferem o subsídio, os trabalhadores não oferem o subsídio de refeição, mas, acima de tudo, muitos setores onde esse valor é irrisório e, de facto, necessita de uma atualização muito, muito séria. E não há aqui nenhum risco de que se substitua o aumento salarial pelo subsídio de refeição, porque hoje qualquer empresa pode pagar o subsídio de refeição que entender. Por isso, esse risco a existir já existe hoje em dia. Não, não é um medo que não, de facto, não se coloca. Nós estamos convictos de que essa medida chegaria a muita gente, não resolveria os problemas da desigualdade salarial, não resolveria todos os problemas dos baixos salários na região, mas daria um sinal de equidade, de justiça para quem trabalha, e também, naturalmente, de equidade entre trabalhadores da administração pública e do setor privado na região autónoma dos Açores. Era ou seria, se tivesse a aprovação, um dia certamente terá, não temos dúvidas, seria também um avanço para a autonomia que não serve apenas para fazer discursos, serve também para conseguir avanços concretos na vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Dias.
Desculpe lá, é a minha primeira intervenção, mas eu achei que, acho que estou aqui, o subsídio de alimentação, por meu ver, é um suplemento que as empresas dão, por isso é um valor assim baixo, 2 euros ou 3 euros. Não é, eles sabem que aquilo não é que vai passar a pagar a refeição ao funcionário. O que se passa é uma forma de dão benefício ao funcionário, mais barato à empresa, porque se houver um aumento do salário do funcionário, vai ser mais custo, porque eu já vou pagar mais impostos sobre esse aumento. E então, eles criarem esse subsídio de alimentação, tal e qual como qualquer uma empresa poderia criar um subsídio qualquer de risco, ou isto, ou vice-versa. Estes subsídios são criados para aquelas empresas que têm mais capacidade financeira e que dão um benefício ao funcionário, que é uma maneira de garantir aquelas pessoas a estarem na sua empresa e não irem para outros. Isso é a minha opinião, não sei se estou certo ou errado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sabrina Furtado, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, nós já percebemos em que é que assentou o trabalho de casa do Bloco de Esquerda, também já percebemos que o PAN fez mais trabalho de casa do que o Bloco de Esquerda, e a quantificação de estudo do Bloco de Esquerda resume-se a vários, são vários. Pronto, é assim, uma coisa vaga. E depois refugia-se no o clichê, que todos até somos capazes de usar, que ai, bastava um para que fizéssemos aqui uma medida, para, pronto, já vamos estando habituados. O Bloco de Esquerda já deve ter pronto até a sua faixa a dizer chumbado para pôr nos outdoors, que pôs com esta matéria na última semana nas ruas da região, e já deve ter guardada. Mas hoje eu vou citar o Sr. Deputado Carlos Silva, que no dia 17/3/2026 disse: votar a favor dos açorianos muitas vezes é falar a verdade e fugir à demagogia. Eu até tomei nota de tão boa que foi a sua frase, Sr. Deputado Carlos Silva.
Da memória futura.
Sr. Deputado Carlos Silva. E vamos então aqui partir...
Uma frase boa em si.
Vamos aqui então partir de alguns princípios. O primeiro princípio é que, naturalmente, com esta defesa e da forma como o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado António Lima, usou a proposta do Chega na Assembleia da República, podem já avisar os vossos colegas na Assembleia da República que o Bloco de Esquerda votará a favor da vossa proposta na República, e se já foi de todas as semelhantes, porque o Sr. Deputado António Lima e o Sr. Deputado Fabião Figueiredo nunca se contradizem em absolutamente nada, e até traz para aqui uma proposta em todo semelhante àquela que também foi discutida na Assembleia da República. Só que esqueceu-se de rever, Sr. Deputado António Lima, nós estamos nos Açores, sabe? Esqueceu-se de rever algumas partes do texto e dizer que nos Açores paga-se o salário mais baixo do país, não é verdade. E não faça essa cara, está na sua proposta, Sr. Deputado António Lima. Não é verdade. Com todos os suplementos que estão em vigor na região autónoma dos Açores, nomeadamente o suplemento ao salário mínimo regional, que oferece, o trabalhador oferece sempre mais 5% daquilo que é a remuneração mensal garantida. E só para termos uma noção, de números, porque eu também não posso chegar aqui e pedir para quantificar e depois não quantificar nada, não fosse o senhor usar este triste argumento. Não tenho mais, senhor, hoje não disse ainda mais nada que eu, digno de eu tomar. Eu não quero dizer isso, eu estou a brincar. Portanto, em 2022, o salário mínimo na República, no continente, eram 705 euros, na região 745. Em 2023, 770 no continente, 808 na região. Em 2024, 820 no continente, 871 na região. E finalmente, em 2025, 920. E finalmente, em 2026, 920 no continente, 966 euros na região. Portanto, nós seremos sempre, e o Grupo Parlamentar do PSD estará sempre do lado da estabilidade e da empregabilidade, que foi este o caminho que a nossa economia traçou, com muito apoio, é verdade, mas que fez com que neste momento os Açores tivessem a maior taxa de emprego de sempre. E nós não podemos introduzir ruído no mercado de um dia para o outro, sob pena de estarmos aqui a ter que escolher entre atribuir subsídios de refeição ou despedir pessoas. Não pode ser esse o caminho. Não pode ser esse o caminho.
Muito bem.
E todos nós conhecemos empresários com caras mais ou menos irónicas neste ponto do debate, todos nós conhecemos empresários com 4, 5 ou 6 trabalhadores que dizem que se tiverem que pagar... Ah, mas então o senhor admite que quer é um apoio do Governo Regional para pagar o subsídio de alimentação nas empresas. Está a dizer que a economia está tão boa. É isto que o senhor está a dizer. É que isto legislar constantemente, isto de andar aqui a legislar constantemente, a pedir apoios ao Governo para suportar as suas iniciativas, isto é uma coisa que... Isto é mais um debate assistencialista do que a atribuição de um subsídio de alimentação ao setor privado, Sr. Deputado António Lima. E mais, Sr. Deputado António Lima, já toda a gente percebeu que o senhor é muito constante em todas as suas iniciativas desde 2020. Esse mérito é seu, é verdade. Mas eu já lhe disse várias vezes, quando entrei em debate consigo, que isto de legislar constantemente para capelinha atrás de capelinha cria injustiça relativa de uns trabalhadores em relação aos outros. Os açorianos hoje preferem, sim, de facto, toda a valorização das carreiras, toda a valorização salarial, todos os complementos a que têm direito, do que estar aqui a pôr em causa a sua empregabilidade e a sua estabilidade, porque legislamos e fizemos uma coisa avulsa para entrar de surpresa, para que os empresários a suportem. Não pode ser assim, Sr. Deputado António Lima, e naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD não acompanhará esta sua iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, é bom que fique claro que esta proposta não cria nenhum subsídio. Estabelece um princípio e uma obrigatoriedade a ser aplicada como a lei geral e abstrata a todas as entidades na região autónoma dos Açores que têm trabalhadores a seu cargo. A administração pública já pratica, de forma universal, o pagamento do subsídio de alimentação, com o mesmo valor para todos os trabalhadores. No setor privado isso não acontece. Essa decisão cabe aos empregadores ou pode ser aplicada também por meio de da negociação coletiva. Não há aqui nenhum subsídio. Subsídios para esta matéria, subsídios às empresas para pagar salários, quem cria e quem aplica é o Governo Regional, não é o Bloco de Esquerda. Quem cria e criou e mantém é o Governo Regional. Vamos lá ver se nos entendemos. E, de facto, eu ouço tantas vezes o Governo dizer que a economia, e o PSD dizer, ainda este plenário, que a economia está bem, recomenda-se, está a crescer, está de vento em popa, mas uma economia que está bem, que está tão bem assim, não tem capacidade de pagar 6,10 € a todos os trabalhadores. Que economia é esta que está tão bem e que não tem essa capacidade? E quando é que nós vamos garantir este avanço? É quando a economia estiver mal. Numa economia de mercado, os ciclos de crescimento e recessão são quase inevitáveis. Mas vamos fazer esses avanços é quando a economia estiver de rastros. É agora que é a altura de o fazer. E esta medida não é para capelinhas, nem para aquele trabalhador, nem para o outro. Esta medida é uma medida universal, que aplica-se a todos os trabalhadores do setor privado. Uns hoje já recebem, e ainda bem, até recebem mais do que 6 €. Mas um dia podem ir para outro setor, para outra empresa e deixar de receber. É uma medida para todos, para hoje e para sempre. E por isso é que ela é justa e deve ser aplicada. Lamentamos que este Parlamento não tenha a coragem de estar ao lado de milhares de trabalhadores e de fazer este avanço, que era um avanço, ou que será um dia um avanço também para a autonomia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sabrina Furtado, faça o favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Presidente, nós já passamos, já houve aqui uma evolução de pensamento, já passamos de vários para milhares. Eu gostava de saber quantos milhares são, Sr. Deputado António Lima. Obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Chega, o Sr. Deputado José Pacheco.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo.
Senhores,
tem dois. Ah, peço desculpa. Senhores, senhores, senhores. Não quero que há confusões, é? Não, não vi, pá, é assim. Eu estava aqui a pensar com os meus botões e já ouvi esta frase repetidamente. Que a economia está melhor. Faz-me sempre lembrar aquela história que é dói-me os dois braços e uma perna. Neste momento já não me dói a perna, não me dói nada. Não, dói-me os braços. Não deixaram de doer. Ou seja, a economia não está melhor. Se a economia estivesse melhor, os empresários conseguiam pagar melhores salários, conseguiam ter melhores lucros, ter uma vida mais folgada, digamos assim, e não ser escravos do Estado. Ainda outra, conversando com um empresário, um pequeno empresário, eu não estou a falar dos tubarões, estou a falar dos pequenos empresários, que ele até dizia, eu sou empregado do Estado, eu não sou empresário. Porque o que eu pago de cargas de impostos, todos os prejuízos que eu tenho, sou eu que os assumo, o ter os trabalhadores. Ou seja, a economia não está bem, ainda nos dói os braços. Está bem que possa até ser só um, mas dói. Dói e dói bastante. E quando certo tipo de conversas aqui sobre, como por exemplo, essa história do subsídio de alimentação, normalmente vem de quem não percebe nada de empresas, que nunca teve uma empresa, que não sabe o que é trabalhar todos os dias, nem sabe o que é chegar ao primeiro dia do mês e não ter dinheiro para pagar contas. Isto é muito bonito falar assim. O senhor deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, quando fala em milhares, o senhor não tem noção do que é que está a dizer. Há neste momento empresários que estão a segurar os empregados, que estão a segurar e que têm noção que não conseguem pagar melhor. O senhor vai-me dizer se quer receber o subsídio de alimentação ou se quer ver pessoas no desemprego. Porque é isto que vai acontecer. Nós estamos no limite de economia. A economia não está nada melhor. A economia melhorou do muito mal que estava. Não está melhor. Melhor era se qualquer trabalhador tivesse dinheiro para pagar as contas e ainda lhe crescesse uma coisinha para poder ir ao fim de semana ao restaurante. Eu não conheço praticamente ninguém que consiga fazer esta contabilidade. Está melhor na cabeça e na politiquez de alguns políticos dessa casa. A economia não está nada melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sra. Deputada Sabrina Furtado, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Não é para contrariar nada nem ninguém, mas hoje, de facto, é um dia histórico nos Açores e não posso deixar de terminar este debate com mais uma citação, no dia 17/3/2026, em que o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado António Lima, diz que a economia dos Açores está robusta, está bem e recomenda-se. E, portanto, hoje é de facto um dia histórico nos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições, vamos então passar à votação deste diploma. Vamos votar na generalidade o projeto de decreto legislativo regional número 40/13, terceira alteração ao decreto legislativo regional número 19/2006/AD, 2 de junho, que consagra o direito ao pagamento do subsídio de refeição na região autónoma dos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O projeto de decreto legislativo regional número 40/13 foi rejeitado com 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 da IL e com 22 votos de abstenção do PS e 1 do PAN e com um voto a favor do BE.
Está assim encerrado este ponto da nossa agenda. Pergunto se há declarações de voto. Não existindo.